Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Está invadindo o público, falta civilidade. Os ambientes de trabalho que tinham uma sacralidade, né, de você, com licença, bom dia para todo mundo, tinha... Não, hoje banalizou, hoje ficou uma coisa profana, se profanou tudo. Então você perdeu a qualidade humana da vida. Esse jeitinho brasileiro, essa negociação, isso é um dado muito positivo, é uma barreira de entrada, Leda, contra fundamentalismos. Você acha que algum ayatolá conseguiria colocar véu na Marquês de Sapucaí? Nós, brasileiros, nos comparamos com Estados Unidos, com França, com Inglaterra. É. A gente se compara só com essa gente. A gente chama na diplomacia isso de circuito Elizabeth Arden.
É.
Né? Você falar para alguém ir para a Colômbia, ninguém quer ir. Para o Equador, fala, pelo amor de Deus. Mas para Paris você tem uma fila, né? O maior desejo do mundo é ter um passaporte brasileiro. Porque é o seguinte, é o passaporte mais neutro que tem. É a maior delícia você ser brasileiro.
Um vídeo para conversar com o professor Marins. Professor Marins, grande palestrante, uma pessoa muito atenta na realidade brasileira, na vida brasileira, as coisas do Brasil. Mas é claro que eu quero conversar com ele sobre as coisas do Brasil, né? Desse Brasil brasileiro. Professor Marins, boa noite.
Beleza.
Que prazer.
Que honra, prazer. O prazer é meu, minha filha.
Prazer é meu, imagina. Muito feliz que tenha aceito o meu convite. Sei que você... Posso chamar de você?
Claro, minha. Oba. Claro. Mas claro, o maior prazer.
Muito obrigada. É, tenho acompanhado o seu perfil no Instagram. Você, toda manhã, você faz...
Uma live.
Uma live. 11h30 da manhã. E eu vi que você fala muito das relações, da civilidade, da maneira de se comportar, que é uma coisa que está me chamando muita atenção nesse momento, porque as pessoas estão muito grosseiras, né, umas com as outras. Não é essa cultura do cancelamento? Eu queria ouvir a sua opinião sobre essas coisas, sobre essa... Porque há 20 ou 30 anos atrás, a gente convivia com pessoas que votavam em candidatos diferentes, que gostavam de ideologias diferentes, sem necessariamente atacá-las ou romper com elas, né?
Exatamente.
Hoje não, hoje é pecado mortal, né?
Então, o que falta é civilidade, né? Você sabe, Leda, que a gente trabalha com uma coisa interessante, que é a invasão do público no privado. Deixa eu explicar o que é isso, né? E tem a invasão do privado no público. O que está acontecendo? A falta de civilidade. A gente está muito preocupado com essa coisa de sorria, você está sendo filmado, quer dizer, a sua vida privada sendo invadida. Agora estão pensando no contrário. É você invadindo, né, a sua vida privada, invadindo o público. Então, para você ter uma ideia, a falta de civilidade está uma coisa horrorosa. Eu vou no supermercado, Leda, com tornozeleira, porque o que as pessoas enfiam de carrinho no seu calcanhar é brincadeira. Eu estava na fila, a mulher enfiou uma vez o calcanhar. Eu falei, minha senhora, passe na frente. Ela falou, o senhor está nervoso. Eu falei, não, a senhora vai me aleijar. Ela falou, não, eu não vi o senhor. Eu falei, claro, a senhora está no quintal da casa da senhora. Não tem mais ambiente. Então, eu vou numa empresa, eu abro a gaveta sua e pego a sua caneta, você fala assim, mas essa caneta é minha. Eu falo, não, mas eu estou precisando. A gaveta lá é uma gaveta de talheres da casa dele. O indivíduo está invadindo o público, falta civilidade. Não é? Pra você ter uma ideia, eu fui numa copa de empresa e vi uma menina bonita tomando café e deixando o copinho em cima da pia. Eu falei, filha, você não vai jogar o café na a xicrinha lá no lugar certo? Ela falou, nem em casa eu jogo. Eu falei, mas na sua casa você pode atirar na tua mãe, aqui não é a sua casa. Não é verdade? Quer dizer, de repente, você está no supermercado olhando assim a prateleira, alguém para na sua frente. Você fala, dá licença, ele fala, estou olhando. Sabe, a pessoa está na casa dela. Eu estou dando aula, Leda. O aluno levanta. Eu digo assim, querido, onde é que você vai? Ele falou, estou com fome. Eu falei, mas sabe o que é? Aqui não é a sua casa, que você está assistindo televisão. Você vai, abre a geladeira e come. Aqui você tem o professor, você tem colega, mas estou com fome. Eu falei, você tinha que ter comido antes. Não, mas estou com fome. Quer dizer, é a casa dele, entendeu? Quer dizer, então essa coisa horrível de você não ter mais civilidade. E quer que eu diga uma coisa? Quando você ainda chama a atenção de uma pessoa, ele fala assim, nem meu pai fala assim comigo, né? Meu suborno, eu digo, eu não sou seu pai, eu sou seu chefe, querido, eu não sou seu pai. Então, é tudo essa mistura faz com que é o seguinte, se você não pensar igual a mim, eu tenho que excluir você. Porque ou todo mundo... Então, está todo mundo na sala da casa dele, invadindo ambientes públicos. É uma falta de civilidade brutal, de polidez. Né? De
polidez.
Polidez, não tem mais polidez. Falar com licença, por favor, obrigado, desculpa, caiu de moda. Agradecer caiu de moda, sai daí. Entendeu? Eu fico impressionado. Precisa ver os ambientes de trabalho, Leda, você não acredita. Outro dia eu vou contar até uma coisa horrível. Eu fui numa empresa daquelas grandes que tem todo mundo junto, e de repente as pessoas estavam ali comigo e falaram assim, eu falei, o que aconteceu? Não, não é nada, professor. Eu falei, mas o que aconteceu? Eles falaram, é que fulana foi no banheiro. Eu falei, o que que tem? Ah, depois que ela vai, ninguém mais pode ir. Eu falei, como que ninguém mais pode ir? O senhor não acredita o que essa pessoa é capaz de fazer num banheiro. Eu falei, mas gente, ninguém fala nada para ela? Não, é o jeito dela e ninguém pode falar nada. Quer dizer, não sabe usar um banheiro. Não sabe usar um banheiro, Leda do céu, onde é que nós viemos parar? Não é?
Meu Deus!
Então, tá assim, minha... Outro dia, no restaurante, eu pedi para mudar de mesa, porque o casal na minha frente parecia sei lá, hunos comendo, sei lá, alguns bárbaros, porque aquilo vazava pela boca, e eles com a boca cheia tomavam aquele vinho que ficava encebado o copo. Eu falei, meu senhor, eu podia mudar de mesa? Ele falou, por quê? Eu falei, o ar-condicionado está muito forte. Eu não ia dizer o que era, mas, sabe, aquilo faz mal para você, as pessoas perderam, e não tem mais quem ensine isso, Leda. A família não ensina mais, a escola piorou, não ensina. Então, as pessoas têm que ter... Para você ter uma ideia, nós damos curso de boas maneiras na Universidade do Cavalo a pedido dos alunos que trabalham com cavalo. Sabe por quê? Porque eles terminam o curso de gestão e equinocultura e vão ser contratados para aras, para cuidar de aras. E, geralmente, os donos dos aras convidam a eles para jantar, para almoçar. E eles falam, não, eu não vou porque não sabe comer. Não sabe comer. Você acredita uma coisa dessa?
Que tristeza.
Chegamos aí, minha filha. Chegamos aí.
Não é? E você, nesses cursos, nas empresas, você fala dessas coisas?
A gente
porque
fala
antigamente disso. Etiqueta era considerada uma coisa fútil, né? Não, mas etiqueta, na verdade, são pequenas éticas, né? Isso que
olha,
é a verdade. Né?
Leda, existe um custo, e um custo muito elevado e mensurável da falta de civilidade no ambiente de trabalho. Porque a produtividade cai. As pessoas não têm prazer em ir ao trabalho, em acordar e ir ao trabalho. A qualidade cai, tudo cai. Quer dizer, essa coisa de você desacralizar... Porque na antropologia, sabe que eu sou antropólogo, né? Na antropologia, o que é sagrado? Sagrado é uma coisa que tem uma proibição intrínseca nela. Então... Você vai falar da minha mãe? Eu digo, não falo da minha mãe, hein? Minha mãe, não falo da minha mãe. Se você falar da minha mãe, eu vou no seu pescoço. Quer dizer, minha mãe é sagrada. Né? É uma coisa que tem uma proibição. A cadeira, não. A cadeira é profana. Você pode fazer o que você quiser com a cadeira. Agora, nós desacralizamos tudo. Então, os ambientes de trabalho que tinham uma sacralidade, né, de você, com licença, bom dia para todo mundo, tinha... Não, hoje banalizou, hoje ficou uma coisa profana, se profanou tudo. Então, você perdeu a qualidade humana da vida. Então, você desacralizou a comida, a bebida, você desacralizou os momentos, os ritos de passagem da vida, você desacralizou tudo. Não é verdade? O almoço de domingo na casa da avó, aquelas coisas que existiam. E olha, Leda, na antropologia você mostra que todos os valores eram passados durante as refeições. Hoje, a geração micro-ondas acabou com as refeições, então não passa mais valores. Você se lembra, seus pais, os meus pais, eu tenho 72 anos, hein, Leda? Então a pessoa dizia assim, não coma de boca aberta, pegue direito no garfo. Esse guisado é uma receita da sua avó. Olha, ela fazia, quer dizer, isso acabou. Uma mãe falou para mim, eu converso com meu filho, levando ele na escola, no carro. Até, professor, deixa eu contar para o senhor, um dia ele falou, nossa, mãe, falou um palavrão para mim, ela falou, não, não era para você, era para o motorista do carro que me fechou. Agora, você imagina, ela conversa com o filho, de repente xinga a mãe de alguém, ele fala, ai, mãe, não, não é você, é o motorista. Gente, não tem mais nada, entendeu? Então, sem...
Não é rir para não chorar, né?
Não tem mais momentos... Não tem momentos físicos. E daí tem isso, né? Então, o que eu falo muito é sobre o Brasil, né? Sobre as vantagens comparativas do Brasil, porque as pessoas não entendem, as pessoas não conhecem o Brasil. Então, o que, que acontece, Leda? Esses gestores de fundos de pensão, fundo de investimento, querem que eu faça lives. Eu faço toda semana live com fundo de pensão, fundo de investimento, na Inglaterra, na Espanha. Eu não sabia, a Ilha da Madeira é um dos países que mais investe no Brasil. É uma coisa aí... Né?
A Ilha da Madeira?
Ilha da Madeira. Sabe esses postos Graal que tem na Serra? É tudo aí da Ilha da Madeira. Esses restaurantes portugueses de São Paulo, ali da Avenida... É tudo aí da Madeira. As casas de pão de queijo que você tem em todos os aeroportos, é tudo aí da Madeira. Ou seja, são grandes investidores do Brasil. É. Pois é. Agora, então, por que, que eles querem que eu fale? Porque para entender o Brasil não basta econometria, precisa antropologia econômica, precisa entender. Nós somos mais tupi, mais índios do que europeus. Esse jeitinho brasileiro, Leda, de negociar, isso é tupi. O chefe tupi, ele tinha várias mulheres para dar essas mulheres para os seus inimigos. João Ramalho tinha mais de 30 esposas, que é São Paulo hoje. Não é verdade? Porque o padre Anchieta não se fez preso lá em Peruíbe. Por quê? Porque os franceses eram casados tudo com índio, com tamoios, com índio tupi. Então, então, essa coisa de você juntar, compare. Então, a gente acha isso ruim, mas isso faz o país andar. Veja a Argentina. Não anda. Por que, que não anda? Porque não há diálogo, não há negociação. Você nasce peronista, morre peronista. Nasce radical, morre radical. Imagine você, Leda, se era possível ter no Brasil um partido chamado União Cívica Radical. Isso, o Brasil, não, peraí, vamos conversar. Né? Vamos. Então, esse jeitinho brasileiro, essa negociação, isso é um dado muito positivo. É uma barreira de entrada, Leda, contra fundamentalismos. Você acha que algum ayatolá conseguiria colocar véu na Marquês do Sapucaí? Quer dizer, o burca, né, pode colocar no rosto, no resto não. Então, ia ser uma vergonha. Então essas características... Só, por exemplo, o direito de solo, que é o ius soli, que é uma coisa que pouca gente entende. Você pode reparar, uma empresa multinacional chega no Brasil, vira brasileira do dia para a noite. Leda, se você perguntar para qualquer brasileiro, esse Gol aí que você está vendo passar na rua, ele é um carro alemão ou é um carro brasileiro? Todo mundo vai falar, brasileiro, Gol, fabricado só no Brasil. E aquele Toyota Corolla, ele é brasileiro ou ele é um carro japonês? Falo, não, um carro brasileiro, fabricado em Indaiatuba. Se você perguntar, eu perguntei, para qualquer americano, esse Toyota Camry fabricado na Leume, na Califórnia, é um carro japonês ou é um carro americano? Ele ri de você, Leda. Ele fala, claro que é japonês, é Toyota. Porque o mundo trabalha com o sanguíneo. Você é definido pelo sangue. Nós somos definidos pelo solo. Então, nunca McDonald's, nunca Coca-Cola teve problemas no Brasil. Nós estamos pagando essa luz aqui. Eu moro numa fazenda, né, em Sorocaba. Essa luz é da CPFL, que é chinesa. O CEO da CPFE, a Companhia Piratina, é um chinês. Agora, alguém sabe que isso é da China? Ninguém sabe. Por que isso, Leda? Porque em 1822, quando foi proclamada a independência, no Brasil não existia brasileiro, não existia. Existiam portugueses, porque era Reino Unido, né? E estrangeiros que estavam aqui. O que Dom Pedro falou? De hoje em diante, quem está aqui é brasileiro. Pronto. Então, nós viramos tudo brasileiro. Então, você chegou aqui, azar seu, virou brasileiro. Né? Então, essa dupla cidadania, essa coisa de você... Então, as multinacionais vêm para o Brasil, elas se transformam em empresas nacionais brasileiras, queridas pelo brasileiro, coisa que não existe no mundo. Então, este país, você veja o que está acontecendo agora, né, na área de saneamento, na área de infraestrutura. E essas lives que eu faço, o pessoal é desesperado pelo Brasil. Porque, Leda, é uma coisa que a gente tem que entender. Nós, brasileiros, nos comparamos com Estados Unidos, com França, com Inglaterra. A gente se compara só com essa gente. A gente chama na diplomacia isso de circuito Elizabeth Arden.
É.
Né? Você falar para alguém ir para a Colômbia, ninguém quer ir. Para o Equador, pelo amor de Deus. Mas para Paris, você tem uma fila, né? Agora, esses países investidores não nos comparam com eles. Nos comparam com quem? Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia, México, quando muito Argentina. E aí as vantagens comparativas nossas são brutais. Nós temos o melhor sistema bancário do mundo, segundo o Banco Central Europeu e o Banco Americano. Você passar hoje um PIX, você passar de Uruguaiana para os Catrimani em Roraima, em segundos, você atravessou a Europa e voltou metade, Leda. Não é verdade? Onde que você faz isso no mundo? Um sistema de seguro, mas a reserva do seguro do Brasil é 1,3 trilhão de reais. Não é verdade? Quer dizer, é um sistema de seguro que é modelo mundial. Agora, tu não fala, mas seguro é importante? Claro que é.
Claro que é.
Um dia sem seguro. Um dia... Nós não estávamos fazendo essa live aqui. Um dia sem seguro, ninguém sai de casa, avião não sai dos portos, as obras do mundo param, tudo, navios não saem dos aeroportos, avião não sai do aeroporto. Então, o Brasil tem vantagem, que a imprensa não publica, é claro, né? É. Que o brasileiro não sabe. Então, e outra coisa, né? 17 mil quilômetros de fronteira sem nenhum problema de fronteira. Conte para mim qual é o país que não tem. A Argentina tem problema de fronteira com o Chile, Peru com Equador, Colômbia com Venezuela, o mar territorial, né? Veja a China, veja a Índia com o Paquistão, a Índia com a China. Nós não temos. Por quê? Porque a gente é tupi, a gente negocia. O Barão do Rio Branco negociou Acre. Eu sabia que no Acre não tem pedra, né? Não ocorre pedra no estado do Acre. Eu sabia disso?
Não.
Não ocorre pedra. Então, você vê um monte de pedra brita, aquela brita 2, aquela pedra, e dois segurança na frente, porque é o seguinte, o maior perigo é roubarem pedra no Acre, que não tem. Então, você vê essa riqueza que o Brasil tem, não é? Outra coisa, a Índia tem 1.632 dialetos, 325 idiomas, sendo 25 idiomas oficiais na Índia. Quando a gente fala, eu conheço a Índia, a pessoa pergunta, qual Índia? Eu conheço o Norte. Qual o Norte? Porque a Índia não se fala. Nós temos 8.515.000 quilômetros quadrados, um idioma só. A diferença é bergamota e mexerica, mandioca e aipim. Quer dizer, isso daqui, para o investidor, você sabia que o passaporte mais roubado do mundo é o brasileiro?
Não se deve.
O maior desejo de todo mundo é ter um passaporte. Todo mundo fala, professor, por que o senhor não tem passaporte estrangeiro? Porque eu falei, porque eu não sou louco. Sabe por quê, Leda? Quando há um sequestro, A primeira coisa, sequestra o problema. A primeira coisa que o sequestrador faz é querer saber a nacionalidade de quem está ali. Se eu pego o seu passaporte alemão, tem algum problema com a França, tem algum problema com Israel? Se você pega de Israel, ainda tem mais problema. Eu pego da França, tem problema com a Grã-Bretanha. Agora, se pega o passaporte brasileiro, o sequestrador olha para você e fala: eu não sei quem é pior, se é você ou eu. Então, dependendo da idade, ele pergunta do Pelé. Ele pergunta do Ronaldo, do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho, né? Agora, então, todo. Eu morei nos Estados Unidos, trabalhava com o pessoal do sítio. O maior desejo do mundo é ter um passaporte brasileiro. Porque é o seguinte, é o passaporte mais neutro que tem. É a maior delícia você ser brasileiro. O homem da alfândega brinca com você, o homem da coisa brinca com você. Entendeu? Quer dizer, agora a gente não entende isso, não, a gente não entra na cabeça do brasileiro isso. E outra coisa, 8.500 quilômetros de praia, 43 portos. Gente, não tem. E olha, vou contar para você a maior. Posso falar, né? Você não quer.
Pode,
Porque
eu
eu
estou
li no seu
adorando.
negócio lá, que é onde o entrevistado que fala, né? Você
É,
do outro lado. Deixa eu falar
comigo
uma
é o
coisa para você, para você
entrevistado que fala,
entender.
pode ficar tranquilo.
Ó, isso para você entender. A população mundial vai passar de 7 bilhões e 700 a 9 bilhões de pessoas nos próximos 40 anos. Essa população vai ser mais urbana, porque esse êxodo rural acontece no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, na África, etc. E vai ter o dobro da renda média que tem hoje. E são dados pacificados internacionais de universidades que eu leciono e da ONU. Bom, para alimentar essa população, o mundo, nesses 40 anos, vai ter que produzir 50% a mais de grãos do que produz hoje. Grão é milho, sorgo,
Milho,
trigo,
soja,
soja, etc. Bom, e vai ter que
cacau.
dobrar a produção de carnes, porque é um dado empírico que pouca gente sabe, que populações urbanas consomem mais carnes que populações rurais. Então, vai ter que dobrar a população de carne. E isso, o que que a FAO diz? Que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é muito difícil de acontecer, porque a produtividade por hectare está chegando no seu limite. Soja, a gente plantava soja, 35 sacos por hectare, foi para 64. A campeã brasileira foi 145, né, há 2 anos atrás, foi Ponta Grossa. Ou seja, tem um limite, não é verdade? A média de produção de soja no Brasil é 63 sacos por hectare. Então, para produzir o que o mundo precisa, vai ter que ter mais terra. E no mundo, Leda, onde tem terra não tem água. Daí vem o Brasil. O Brasil tem 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis. Em inglês, eles chamam de arable land, terras aráveis. De acordo com a legislação brasileira, que é a mais restritiva do mundo. Se você compra uma terra na região da Amazônia Legal, que representa 62% do território brasileiro com 12% da população, você compra 100 hectares e só pode usar 20. 80% da reserva legal. Aqui na nossa região, aqui no, na Mata Atlântica, você compra 100 hectares, pode usar 80. 20 é reserva legal. E no Centro-Oeste é 35%, 30, 35% de reserva legal. Ora, então, nenhum lugar do mundo tem isso, Leda. Nós tivemos um pedacinho de terra nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, recomenda-se 5%, né, de preservação. A Europa não tem recomendação. O único país é o Brasil. Muito bem. Tem 400 milhões de hectares de terra e não tem nada de invadir, nem a Amazônia, nem a APA, nem a APP, nada. E dos 400 milhões, só utiliza, foi o que usou na última safra, 64, 64, dos 400. O Brasil tem mais terra agriculturável que os Estados Unidos e a Rússia juntos. Então, o que que o mundo fala? Terra o Brasil tem, ficou faltando água, não ficou? O
Ficou.
Brasil tem 8 trilhões de
Sim.
quilômetros cúbicos de água renovável a cada ano. O Brasil tem os dois maiores aquíferos do mundo. O maior aquífero do mundo é o Alter do Chão, ou aquífero da Amazônia,
Até
que
no
fica lá
chão
no
no Pará.
Então, Pará, um pedacinho do Amapá, um pedaço do Amazonas, que tem água subterrânea, segundo a ONU, para alimentar o planeta sozinho durante 250 anos.
É lindo tudo isso, mas por que que a gente ainda tem fome no Brasil, então?
E o segundo maior, deixa eu só para não ficar aqui parado, tá. O segundo maior é o Guarani, que passa aqui. Por que que tem fome? Ó, você quer que eu responda mesmo? Porque é o seguinte, porque, né, é muito mais vem a nós o vosso reino do que o reino para o povo. Uhum. É por isso. Veja, não tinha seca no Nordeste, desgraçada, e agora não está começando a aparecer água, não sabe de onde.
Pois é.
Não é verdade? Quer dizer,
é verdade.
As estatais não davam prejuízo milionário, agora estão.
Nossa, filha, o Correio hoje deu. Hoje aí, saiu o número dos Correios, 1.530 bilhões.
O Papa acabou de dizer: muita cachaça e pouca reza. Não é? Agora, pense um pouco. Então, essa coisa... Então, o Brasil está condenado. O Brasil, com 230 milhões de habitantes, tem mais água renovável a cada ano que a Ásia inteira, com 4 bilhões de pessoas. E não tem nada a ver com os rios da Amazônia. Só o Piauí, uma das regiões mais secas do Brasil, tem 35% mais água que o Corn Belt americano, o cinturão do milho dos Estados Unidos, que é o maior produtor, o maior exportador de milho do mundo. Então, agora você vai entender. Você lembra? O Congresso Mundial da Água não foi feito em Brasília?
Ué.
Que é um dos lugares mais secos do mundo? Por que será... Estão gostando de ver aqui a Catedral de Brasília? Não. O maior problema do mundo é água. E o Brasil tem os dois maiores, as duas maiores. Então, quando eu falo lá no negócio, né, para esse pessoal do governo, dizendo que não tem nada com nióbio, gente, na Amazônia. Só a jazida do nióbio de Araxá, da família Moreira Salles lá, tem nióbio para mais de 300 anos. Né? Então, e 95% do nióbio do mundo está no Brasil e não precisa achar mais nada, que só Araxá já tem por 300 anos. Agora,
mas Araxá é deles, né? É dos Moreira Salles.
Mas então, aí é que está, mas não tem. Não, então não precisa achar. Não é por causa da Amazônia, né? Não é por causa do nióbio, é por causa de água. China não tem água. A Índia. Leda, você não vai acreditar, eu como antropólogo, acredite em mim. Populações indianas colocam as mães cobertor de flanela no sereno para juntar água para suas crianças no dia seguinte. A maior seca do mundo é a Índia, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Depois vem a China, 1 bilhão e 400. Então você imagine, e o Brasil é essa loucura. Então... acontece que é isso. Então, se o Brasil for para os brasileiros, aí não tem um problema nenhum. Né? O problema não é não ter terremoto, não ter vulcão, como a gente aprendia na escola. Uhum. Né? É que são muitas as riquezas. Então, você imagine, por exemplo, só a aquicultura, né, que é a produção de alimentos a partir da água, você imagine a riqueza do Brasil. Né? Então, são vantagens comparativas tão grandes que o mundo está desesperado para investir no Brasil, o mundo inteiro. Só que esse é o desespero de quem não gosta da situação atual, porque está vendo que... Eu vou dizer uma... Olha, escreva o que eu estou falando. A partir do final deste ano e ano que vem, o que nós vamos receber de investimento vai ser uma coisa brutal. E eles sabem disso. Então, aí é que nós estamos. Então, as vantagens comparativas são muito grandes. Agora, tem dinheiro no mundo? Olha, vou só contar. Deixa eu contar essa história para você. Veja a crise da Grécia. Você, como jornalista, conhece muito bem. A Grécia quebrou em 2012. E a Troika, sim, o Banco Central Europeu, né, o FMI, o Banco Mundial, deram, em 2012 e 2015, já convertidos, preste bem atenção, para a Grécia, 5 trilhões de reais já convertido. 815 bilhões de euros. Se você converter, vai dar mais ou menos 5 trilhões de reais. O que que a Grécia tem, Leda? Pedra, história e azeite. Só que 40% do azeite grego é espanhol envasado, na Grécia. Ou seja, nem azeite eles têm direito. Quer dizer, tanto é que não resolveu o problema com 5 trilhões. Agora, guarde esse número, 5 trilhões, para resolver todos os problemas das estradas brasileiras, todo, da malha, porque a gente é campeão da porteira para dentro, mas tem problema de logística, não sei o quê. Sim. Bom, sabe quanto que precisa? 190 bilhões de reais. Ora, se o mundo deu 5 trilhões para salvar a Grécia e não salvou, 190 bilhões para o Brasil é dinheiro de pinga. E outra coisa, o investidor, ele vai ter pedágios, áreas lindeiras, ou seja, ele vai, veja, portos.
Só mas que... o ministro Tarcísio fala isso, que fala o investidor isso. Vai investir no Brasil e que a gente vai bombar.
Olha, portos, para você ter uma ideia, para resolver todos os problemas dos portos, precisa de 43 bilhões. Gente, foi dado 5 trilhões para a Grécia. E aqui ele vai ter direito à cabotagem. Direito... Então é o seguinte, agora o mundo sabe disso, essa oposição brasileira sabe disso, e esse é o desespero. Esse é o desespero. Por quê? Porque as vantagens... Veja, sistema bancário, sistema de saúde, uma língua única, ou seja... Não tem. E tem umas loucuras que só o Brasil tem, né? Sistema de consórcio de carro, por exemplo, essas loucuras, né? Que são 27 bilhões de reais só, que não entra no sistema bancário. Ô, Leda, deixa eu explicar uma coisa para você. Você entra num consórcio de carro, você compra 20 cotas de caminhão e você já recebeu os 20 caminhões, então está devendo os caminhões. Você entra no sistema do Banco Central, você não tem dívida nenhuma. Fala, mas como que eu não tenho dívida nenhuma? Não, assim. Sabe por quê? Porque você não deve para o sistema financeiro, você deve para o seu grupo. Então é fora do sistema financeiro. Você está livre para fazer empréstimos, para fazer... Você não tem dívida. A sua dívida é com um grupo que é administrado por um administrador de consórcio. Isso é de uma genialidade que só tem aqui.
Mas isso vai dar certo?
Ué, mas não deu? Quantos anos tem o consórcio no Brasil?
É, até eu já tive consórcio.
Eu também. Ué, minha filha. O tempo
eu nunca tinha pensado nisso.
O consórcio é regulamentado pelo Banco Central. Então, o tempo do... Lembra do Almeida Prado, dos Garavello? Aí isso já acabou, né? Isso não tem mais.
Então, e por que, daqui... que a gente está sempre... Por que a gente está sempre nessa pindaíba, nessa agonia?
Olha, a agonia brasileira, eu vou explicar para você bem... de maneira bem fácil. Ah. Quando o Brasil é descoberto, a partir de 1500, 1532, quando chega... Martim Afonso, e começa a colonização brasileira, de repente Portugal vê, porque Portugal não tinha população. Eu morei na Austrália, para você ter uma ideia, tem lá marcos portugueses de 1680. Portugal não tinha nem população, nem dinheiro para colonizar as terras que eles encontraram. Tanto é que, se for ver a história da Austrália, foi descoberto pelo Capitão Cook em 1788. Bom, mas enfim. Eles não tinham nem dinheiro, nem população. E começaram a descobrir que o interior do Brasil era muito rico, principalmente em minérios.
Yeah.
Daí, o que, que eles decretam? A lei do segredo. O que, que é a lei do segredo? É proibido máquina de imprimir no Brasil, é proibido escola no Brasil. E toda a história do Brasil era escrita no reino. Lá em Portugal. Tanto é que o pai da história do Brasil, Francisco Adolfo de Wagner, o Visconde Porto Seguro, que foi o primeiro a escrever a história do Brasil no documento, onde que ele achou os documentos? Torre do Tombo, na Alemanha, porque no Brasil não tem documento. Não tem documento nenhum. Não é? A primeira máquina de imprimir veio com a família real em 1808, Leda. Não, não tinha, era proibido. Olha aqui, 1800. O Brasil era muito mais rico que os Estados Unidos da América do Norte. Só que 75% da população americana era alfabetizada, com escolas e tudo. No Brasil, 99% da população analfabeta. Só para você ter uma ideia, porque tem o fiado porque tudo era na palavra. E por que que a abolição da escravatura no Brasil demorou tanto, foi tão... Porque não tinha nada escrito, Leda, não tinha nada escrito. Então, se você me emprestasse um dinheiro, a garantia era o meu escravo para você. E ele falava, eu sou garantia da dona Leda Nagle. Então, quando aboliu a escravatura, todas as garantias dos empréstimos do Brasil sumiram. Entenderam? Então, o que aconteceu? Então, o Brasil é um milagre. De 1808 a 1880, o país que mais cresceu economicamente no mundo. Por isso que hoje se fala em voltar a crescer, como a China fala, voltar a dominar o mundo que já dominou. E quer que eu diga uma outra coisa que é uma curiosidade monstra? Eu, na Inglaterra, fazendo uma palestra lá, falei, gente, a democracia brasileira é uma das mais longevas do mundo. Daí eles falaram, professor, aí o senhor chutou o pau da barraca, em inglês, né? Aí você, né, chutou o nosso traseiro. Eu falei, mas explique isso. Eu falei, gente, desde 1532 ou 34, há uma dúvida, foi feita a primeira eleição em São Vicente, eleição local. De 1534 até hoje, as eleições locais, municipais, são realizadas ininterruptamente, sem nenhum golpe, e os eleitos empossados, de acordo com a legislação da época. Eram os homens bons, depois não podia mulher. Mas veja um pouco, nós votamos desde 1534. Ou seja, a não ser num período muito pequeno do Estado Novo do Getúlio, até hoje não teve nenhum golpe, nós votamos os eleitos... Agora, um país do tamanho do Brasil... Leda, o que é que vale? O governo central ou o governo local? Quer dizer, imagine, não tinha internet. Imagine que não tinha um Instagram, não tinha nada. Quer dizer, o alcaide, o prefeito, com a Câmara de Vereadores, a Casa de Câmara, era autoridade. Era autoridade, não é verdade? E aí, o que não era autoridade do Império era terceirizado, como os tropeiros de Sorocaba. Né? O pai do brigadeiro Tobias era contratado do governo para coletar os impostos dos tropeiros e ficava com a comissão. Ou seja, era concessão. Porque você acha como que do Rio de Janeiro, né, o império ia controlar o caminho das tropas do Brasil? Você tinha que terceirizar, você tinha que privatizar, você tinha que fazer concessões. E ainda esse sangue tupi nosso de negociação fez com que o Brasil crescesse. Daí o que acontece? Se descobre um Brasil... Olha, veja com o Tratado de Tordesilhas. O Brasil vai indo para o interior, vai indo, e pelo Tratado de Madrid, né, que foi uma genialidade dos portugueses, olha, vale o território que já está ocupado. Por isso que o Brasil ficou desse tamanho, porque o Tratado de Tordesilhas pegava só um pedacinho do Brasil, o resto era tudo Espanha. Então, veja que isto daqui é uma história de milagres. Não é verdade? E agora, pensa só uma coisa, Leda. Se a América Espanhola, se a Espanha tivesse sido, graças à lei do segredo, então esse analfabetismo brasileiro é que deu essa síndrome do cachorro magro que nós temos. Todo mundo que sabia ler, ou seja, todo estrangeiro, é melhor que nós. Imagine, até hoje, Leda, vem um cara com sotaque, a gente deita no chão, joga, convida para ir em casa tomar um café. Porque o cara tem um sotaque. Você vai ver de onde o cara é. O cara é lá do interior da Bolívia. Agora, mas não importa. Tem um sotaque. Ele sabe ler. Nós não sabíamos ler. Então, veja que loucura é tudo isso para o Brasil. Quer dizer, meu pai... Olha, sabe de que ano é a USP? A primeira universidade... Olha, presta atenção. A primeira universidade da América é a Universidade São Marcos do Peru, de Lima. 1551. Sabe qual é a primeira universidade mesmo brasileira? É a USP, 1934. Olha que...
Caramba!
Meu pai, Leda, é formado na primeira turma da USP. Primeira turma da USP, colega. Lembra daquela nadadora, Maria Lenk?
Sim.
Colega de classe do meu pai, a primeira turma, a turma de educação física, que era do Clube de Regatas Tietê, que foi, juntou tudo aquilo. Então, minha filha,
Caramba.
nós somos tudo analfabeto, não é?
E pelo visto vamos continuar, né? Porque não
Mas eu
temos aula
pergunto.
direito. Até essa pandemia atrapalhou bastante o que estava indo, né?
Mas precisa ver se é tão ruim a gente ser analfabeto. Porque o mundo está virando analfabeto, uma coisa que a gente já é há muitos anos. Não é? Pense um pouco. Vá na Itália, vá na Espanha, você vai ver a horda de analfabetos, José. Porque analfabeto não é só o que sabe ler, né? Depende
Não, é
da
o analfabeto funcional, né? É mais grave
cultura.
até.
É mais. É isso, Leda. Eu sei que. Mas é isso.
Como é que a gente vai sair dessa? Quer dizer, a gente vai sair com investimento, a gente faz o quê para se tornar mais civilizado?
Eu acho que é um caminho, porque se você lembrar que o Brasil
Ou a
começa.
gente vai investir para ser mais tupi? O que que a gente está
Mas espera um
fazendo com
pouco.
a
Se
gente?
você lembrar que o Brasil começa a ser colonizado, na verdade, em 1808, e não em 1500, portanto, o Brasil é mais novo que a Austrália, e que o Brasil tem essas vantagens louquíssimas, por exemplo, que é essa que eu falei, quer dizer, um idioma só. Um país unido, um país organizado. Você veja a Bolsa de Valores nossa. O Brasil é organizado.
São
Compare.
vários Brasis, né? Porque tem Brasis organizados, Bolsa de Valores, pessoas civilizadas e tal, e tem um Brasil
Mas esse Brasil, ele também.
totalmente
Ele é.
jogado aí
Pois é.
nas
Mas
ruas.
agora, vá na Tailândia, vá nas Filipinas. Olha, Indonésia, minha querida. A Indonésia é formada por 17.600 ilhas,
É.
500 ilhas em movimentos separatistas. Quer dizer, pô, a maior desgraça do Brasil não chega perto da desgraça da Índia, que não tem água, não chega perto da desgraça da Malásia. Então, agora, os nossos problemas, eles são solúveis. São solúveis. Alguns problemas desses outros países, com os quais são realmente os nossos competidores, são insolúveis, não é? Então, nós temos tudo para dar certo. Agora, se a gente conseguir, né, se unir, fazer um pacto ético, não roubar tanto, né, porque roubar sempre vai ter, não precisa roubar
Sempre vai
tanto.
ter.
Né? Bom, conte, né? Como é que vai fazer? Não é? Daí todo mundo fala, e esse Congresso? Eu falo, não foi o Espírito Santo que pôs lá, fomos nós. Né? Fomos nós. Então,
Verdade.
agora a gente não vai aprender a votar, não vai aprender a ver. E tem uma coisa, né, Leda? As Gramsci, né? Eu sou formado em história também, né? Então, para você ter uma ideia, um ano eu estudei Antônio Gramsci, né? Na história das ideias políticas e sociais. Um ano, a minha professora daquelas. Grancista daquelas. Bom, para você ter uma ideia, Gramsci não imaginava as redes sociais. Não imaginava que hoje nós estamos aqui conversando, tem 1.076 pessoas assistindo. Entendeu? Quer dizer, isso acabou com o domínio da informação de uma fonte só. A gente passou a vida assim, olhando para uma telinha e vendo o que ela vai dizer que é certo ou que é
Para
errado.
nós, é.
Minha filha do céu, para você ter uma ideia, quando você pega lá os primeiros, eu dava aula de antropologia filosófica, né? Os primeiros filósofos lá, Hegel, sabe o que Hegel dizia? A imprensa vai substituir as religiões. A imprensa é que vai dizer a você o que é certo e o que é errado, o que você deve comer, o que você deve vestir. O que você deve beber. E se você não aceitar o que a imprensa disser, você será considerado herege.
Tem muita gente que acredita, muita gente da imprensa que acredita ainda nisso.
Agora, diga para mim se isso é verdade ou não. De repente, vem uma rede social, você com 800 mil pessoas seguindo, outro com 2 milhões, outro com 3 milhões. Quer dizer, e com liberdade, falando. Né? E propondo, e gente, agora conte, cadê o grancismo? Né? Cadê? Então, isso acabou. Ninguém imaginava. Né? Porque McLuhan, eu estudei McLuhan e fiz McLuhan. Um curso com ele antes dele morrer.
Ah,
antes
é?
Dele morrer. Exatamente. É lá no Canadá ainda. Agora, só para você ter uma ideia, ele, quando falava de aldeia global, não dá vontade de ter ele vivo hoje? Gente, ele falava em aldeia global antes da internet. O mundo vai virar uma aldeia global e hoje?
O que que nós somos, né?
Não é? Eu garanto para você que desses 1.049 aqui, deve ter uns 200 de fora do Brasil. Agora, o mundo virou uma aldeia. Agora, então, não é... Sabe, eu não tenho mais o monopólio da informação, o monopólio da verdade, né? Eu não tenho mais. Quer dizer, então, agora, isso vai moldando uma nova civilização, um novo brasileiro. Um brasileiro que vai passar de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Olha, Leda, você não imagina o que as empresas que eu trabalho estão pedindo de coisas. Por exemplo, como nós começamos a discutir boas maneiras, civilidade, qualidade de vida no trabalho. Qualidade de vida passa por tudo isso, sabe? Por polidez, né? Por civilização, por urbanidade. Né? Então, as pessoas estão querendo, por exemplo, o seguinte, veja essa nova geração, ela não quer ser milionária, ela não quer ser rica. Pode reparar, ela está querendo alicerçar a vida dela em valores e princípios mais elevados. Por quê? Porque ela viu que o que foi feito até aqui não deu certo. Não deu certo. Não é verdade? Então, eu acredito muito nessa mudança. E essa mudança vai ser feita pela liberdade, a liberdade que as pessoas têm de assistir você, de me assistir, ou de assistir a extrema esquerda, ou quem quiser. Mas eu digo, essa liberdade é que vai dar a consciência crítica às pessoas e elas vão ter um discernimento maior. E o Brasil vai crescer, porque tem tudo para crescer. Olha, eu fiz agora uma live num congresso internacional de turismo. Qual é o maior, o destino de maior desejo do mundo?
Brasil. Qual é?
Brasil. Amazônia, Brasil. Porque ninguém mais quer turismo de museu e igreja velha. Agora querem turismo de aventura. Agora, quem tem 8 mil quilômetros de praia, Foz do Iguaçu, Pantanal do Mato Grosso, Amazônia? Quem tem?
Fernando de Noronha.
Quem tem? Agora, por que não vem, professor? Não vem porque tem uma insegurança. Mas a insegurança é de bala perdida? Não. É insegurança alimentar e de saúde. Deixa eu falar para você. O que é insegurança alimentar? Eu vou lá para a Amazônia. Eu posso comer o que me dão? E se eu comer o que me derem e me fizer mal, tem hospital? Tem clínica? Porque, peraí, eu corro algum risco? Então, não é... Porque esse negócio de estourar bomba, de bala perdida, isso você tem no mundo inteiro. Não é verdade? Quer dizer, o grande problema daqui é essa segurança para o turista, esse apoio, porque o maior desejo do turista mundial é vir para o Brasil.
E é o segmento mais prejudicado, né, com essa pandemia. Claro. E o cultural, de eventos e tal.
Agora, você imagine o Nordeste...
Então, a gente tem uma chance de recuperação grande aí...
Muito grande.
No futuro próximo, né? Nesses segmentos que eu falo. Né?
Ó, segmento de evento, segmento de turismo, de hotelaria. Hoje eu fiz uma live com o presidente lá, o pessoal da COR. Quer dizer, para você ter uma ideia, nesse período entre a primeira onda, né, entre o fim e a primeira onda, não tinha hotel do Brasil. Foram todos ocupados. Né? Não tinha reserva, não tinha lugar nenhum. Quer dizer, daí veio a segunda onda, voltou de novo, teve que restringir de novo. Mas naquela primeira abertura que teve, bombou o turismo. E tem uma coisa, o brasileiro está começando a conhecer o seu próprio...
O Brasil. Família,
coisa que nunca conheceu. O sonho do brasileiro, que era ir para a Disney, mudou para ir para o Nordeste. Agora, e o Nordeste é o único lugar do mundo que nos BR Obró, o agente de viagem pode devolver o dinheiro para você. Sabe o que é BR Obró? É que não chove em setembro, outubro, novembro e dezembro. Se chover, eu te dou dinheiro de volta, porque não chove no Ceará. Né? Então, nos BR, ao BRO, né? Que é setembro, novembro, né? É, o agente de viagem fala assim, eu pago, se chover, eu devolvo o dinheiro. Né? E aquelas praias maravilhosas.
Né? É lindo. É lindo.
E as chapadas? E as chapadas? Fora o agronegócio brasileiro, né? Que nós já comentamos aqui.
Aqui.
Que aí sim está a grande vantagem comparativa do Brasil.
Que bom ouvir você, porque é um banho de otimismo, né?
É, mas é da realidade.
Mas é um otimismo com mais base do que pura e simplesmente uma alegria, né?
Claro. Não é, a razão do entusiasmo da gente são as fontes, os dados concretos, reais, sabe? E é isso que dá desespero em todo mundo que vê que não quer que o Brasil cresça, que não quer que a população cresça, que não quer que o mais pobre tenha acesso às riquezas do país. Isso dá desespero. Por quê? Porque a hora que tiver, eles serão libertos. E quando forem libertos, eu não posso mais controlá-los, não posso mais manipulá-los. E isso não interessa, você sabe disso melhor que eu.
É, fiquei animada.
É isso, Leda.
Fiquei mais animada com o Brasil e com o futuro.
É isso.
Porque a gente tem, a gente passou os últimos 15 meses só ouvindo notícia ruim, né?
Só.
E notícia para baixo, e né, crise. A gente está vivendo, a gente tem um número de desempregados absurdo ainda, e não é forte, difícil de resolver. Mas é possível resolver.
Mas, olha, Leda, eu, por profissão...
Se a gente tiver realmente esses investimentos, a gente consegue emprego. Consegue. Né?
Olha, se você tiver os investimentos e não roubar e não deixar roubar... Gente, Leda, a ONU tem 193 países membros. O Brasil, com toda essa desgraça, é a oitava maior economia do mundo. Dá para entender isso? Quer dizer, com toda essa roubalheira.
Então, de onde se conclui que o Brasil é muito rico, né?
Eu fazendo uma live com o Barclays lá de Londres, eles falaram para mim, não, para nós o Brasil é a quinta economia. Eu falei, não, querido, é a oitava, segundo o Banco Mundial, o FMI, né? E até indo para a nona. Né? Eles falaram, não, é que a gente internamente considera a economia informal. E se a gente considerar a economia informal do Brasil, vai para quinto. Agora, o próprio Banco Mundial FMI diz que em 2040 nós vamos ser a quarta. Em 2030, a China passa na frente dos Estados Unidos, que agora adiantou para 2025, vai ficar China, Estados Unidos, Índia e Brasil. E aquela coisa que o Brasil explodiu de pobre também não é verdade mais, porque o índice de fecundidade do Brasil está em 1,7, ou seja, que é o número de filhos que uma mulher tem durante, pode ter... Né, durante a sua vida, é fértil, 1,7 abaixo do nível de reposição. Porque como o homem ainda não pode ter filho, para repor a população, uma mulher tem que ter dois. Um para repor a ela, um para repor, né, um homem. Se nós estamos em 1,7, abaixo do nível de reposição. Ou seja, o Brasil vai chegar no máximo a 230, 240 milhões de habitantes, aí vai começar a perder população. Entendeu? Agora, daqui a 40 anos, qual vai ser o maior país populoso do mundo? Primeiro, a Índia. A Índia. Segundo lugar, a China. E sabe em terceiro lugar quem? A Nigéria.
Caramba!
A Nigéria hoje já está passando a população brasileira. Pra você ter uma ideia.
A Nigéria.
Por isso que colocaram o S nos BRICS, numa homenagem à África. Não, o continente africano, porque vai ser o continente da segunda metade do século XXI.
Vamos torcer para isso dar certo.
É, tem que torcer. Tem que torcer e fazer a parte da gente, né?
É. Fazer a parte da gente é fundamental.
É, e principalmente numa democracia, votar bem, né, Leda? Pensar. Ah, é. Parar com esse negócio de votar no meu amigo se um dia eu precisar de alguma coisa. eu consigo com ele, né? E pensar mais na cidade, pensar mais no estado, pensar mais no país, né? Porque daí dá certo. Porque todo mundo fala. Você não ouve desde criança? O Brasil tem tudo para dar certo.
Desde criança.
Desde
Estou
criança.
esperando até hoje, já estou velha, de cabelo branco e não deu certo.
Então, é isso aí, Leda.
Mas é engraçado porque eles ficam, eu vejo as pessoas falarem, ah, o Centrão, ah, isso assim, assim, mas são todos eleitos.
Todos eleitos.
Não é?
E outra
Foram
coisa,
eleitos, alguém votou
eu falo assim:
neles.
ah, mas o fulano é só ladrão. Eu falei: pelo amor de Deus, se candidate. Entre num partido político e se candidate, para eu ter para quem votar. Não, mas isso daí, então, como é que eu vou fazer? Né? Você conhece aquele ditado, quer dizer, né? A democracia é a pior forma de governo, excluídas todas as outras, né? Então,
Não tem jogo fora da democracia,
não tem jogo fora da democracia. E democracia é eleição, é eleito, não tem jeito.
né? É prestar atenção, é se empenhar, é se comprometer, porque o brasileiro é muito pouco comprometido com o país, né?
É, você sabe que eu dava aula na Federal de São Carlos, né? E teve aquela história, né? O brasileiro precisa, brasileiros, né? Vamos conquistar a Amazônia, vamos, colonizar um pouco da Amazônia, porque senão os estrangeiros. Isso nos anos 70, hein? Nos anos 70. Daí eu cheguei na classe e fiz um papel fake, dizendo assim: INCRA. Olha, gente, era para o último ano de universidade. Falei: gente, o INCRA mandou aqui esse papel, e todo mundo falando: é isso mesmo, a gente tem que ir para a Amazônia, o brasileiro tem que ir para esses lugares distantes, não pode ficar só. Eu falei: olha, o INCRA mandou aqui, você tem que preencher nome, endereço, quando é que vocês vão, né? Quando é que vocês vão lá para esses lugares aí que agora o governo está pedindo para ir, né? Eles falaram assim: quem, eu? Eu falei: é, brasileiros, não é você? Falou: não, não, sabe o que é? É brasileiros, quer dizer, eu sou arrimo de família. Daí todo mundo era arrimo de família. Ninguém. Brasileiros, a linha passa daqui para lá.
Brasileiros eles, né?
Esses brasileiros, né? É isso aí. É isso mesmo.
Ah, meu Deus, professor Marins, olha, eu estou encantada. Muito,
Ah,
muito
imagina,
obrigada.
obrigado.
Obrigada
Obrigado,
pelo seu
obrigado pelo
tempo, pela
convite.
sua generosidade, pelo seu conhecimento.
Você é uma princesa.
Imagina. Meus amigos
Muita
que
honra.
disseram que você era genial estavam certíssimos.
Ah, muito obrigado. Não, muito obrigado. É bondade de todo mundo aí. Obrigado, Leda.
Muito obrigada.
Um
Muito obrigada
abraço
e até uma
querido.
próxima, se Deus
A
quiser.
hora que você quiser. Como
Tá
dizia
bom?
Mário de Andrade, eu sou seu cavalo, você monta e espora.
Olha, meu
Mário de Andrade
Deus.
falava isso.
Olha só.
É isso aí.
Muito obrigada.
Tá
Muito
bom, Leda.
obrigada, professor.
Obrigado, querida.
Uma boa noite, muito
Boa noite.
obrigado.
Estou
Um
saindo aqui.
abração.
Obrigadão. Você também, outro. Obrigado. E parabéns pelo seu trabalho, que eu
Imagina.
acompanho, olha, desde aquela bancada que você fazia. Na cultura era, não?
É, na TVE. Era
Na
TV
TVE, Teatro
Educativa
Cultura.
e
Isso, na
depois virou TV
TVE.
Brasil. É
Exatamente.
isso aí.
Um
Muito
abraço, querido.
obrigado.
Um beijão. Tá? Tchau, hein?
Beijão. Tchau.
Tchau.